As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Tenha atenção, a urgência pediátrica do Hospital de Torres Novas está de portas fechadas durante este fim de semana, precisamente desde as 9 da manhã deste sábado. A normalidade só será reposta a partir das 9 da manhã de segunda-feira, dia 20 de novembro. Estes evidentes transtornos serão colocados a crianças e jovens até final deste ano. Antes de se deslocar a qualquer unidade hospitalar, deve sempre ligar o SNS 24, 808-24-24-24, uma linha telefónica gratuita de saúde pública, 24 horas disponível, onde profissionais de saúde o deverão encaminhar para a resposta mais adequada, seja o hospital ou a consulta nos cuidados de saúde primários. Em caso de emergência, ligue 112. A Coligação Democrática Unitária de Tomar esteve recentemente reunida com o Executivo da Câmara Municipal para discutir as grandes opções do plano e orçamento para 2024. Numa nota que fez chegar à redação da ERTE, a CDU não deixa de lamentar que sejam adotadas as mesmas opções políticas que foram suporte para a elaboração dos equivalentes documentos apresentados nos últimos anos, pelo que, adverte, os problemas estruturais com que o Conselho hoje se confronta vão infelizmente não só manter-se como agravar-se. A CDU confirma a apresentação de propostas, desde logo a instalação de um parque de feiras e exposições, uma profunda intervenção no parque empresarial e apoio ao setor primário, assumindo o mercado municipal um papel de âncora para o escoamento da produção agrícola familiar. A CDU reafirmou também a necessidade de se reorganizar e modernizar os serviços do município, qualificando e valorizando os trabalhadores. Na citada reunião com o Executivo, a Coligação Democrática Unitária voltou a colocar em causa a criação e integração da Tejo Ambiente, considera como um erro político, pelo que defende que devem ser criadas condições para a saída do município de Tomar desse projeto.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Tomar e a Polícia de Segurança Pública assinaram um protocolo tendo por base a implementação de um sistema de videovigilância na cidade. O acordo foi celebrado na última quarta-feira numa sessão, ao que tudo indica, fechada à comunicação social. Em nota de esclarecimento, a autarquia refere que o documento, que foi firmado pelo presidente Hugo Cristóvão e pelo comandante distrital de Santarém, da PSP, Paulo Quinteiro, terá a vigência de 3 anos, automaticamente renováveis, se não for resolvido por nenhuma das partes. O mesmo texto adianta que o objetivo é estabelecer um conjunto de regras destinadas à boa colaboração entre a Câmara e a PSP, com vista à implementação de um sistema de videovigilância na cidade, tendo como fim a proteção de seguranças de pessoas, animais e bens em locais públicos ou de acesso público e a prevenção da prática de factos qualificados pela lei como crimes em locais em que exista razoável risco da sua ocorrência, bem como o controle de tráfego de pessoas, animais e bens na circulação rodoviária. O documento prevê que o município trate da aquisição do sistema e da sua disponibilização à PSP, sendo esta responsável pela sua utilização, bem como pelo tratamento dos dados obtidos. Não é apontado qualquer prazo para a implementação desta medida, nem qual o número de câmaras e locais onde as mesmas serão colocadas.
Rádio Air, informação.
O Partido Social Democrata votou contra a aprovação da realização do concurso público para a empreitada de reabilitação da Escola Gualdim Pais de Tomar, alegando que está em causa um investimento muito significativo na ordem dos 4 milhões e 300 mil euros e, nesse sentido, há um desconhecimento sobre os fundamentos que possam justificar uma obra desta magnitude. O documento, refira-se, acabou por ser aprovado face ao voto de qualidade do presidente Hugo Cristóvão, mas houve espaço para uma troca de argumentos, sendo que, do lado do PS, por exemplo, há o receio de que as contas sejam bem acima do que está perspectivado. O vereador Tiago Carrão explicou porquê.
Se bem se recordam, o projeto foi aqui aprovado a 15 de maio, com os votos contra dos vereadores do PSD, e creio que basta recordar os argumentos que na altura apresentámos, porque todos eles mantêm-se válidos agora no que trata ao lançamento da empreitada. Porque estamos a falar de um investimento muito, muito significativo. E parece-nos a nós que deveria haver outro tipo de fundamentação essa que poderia vir da Carta Educativa, para conhecermos os dados concretamente justificassem uma intervenção deste valor, desta dimensão. Estamos a falar de mais de 4,3 milhões de euros, ou excluindo a zona desportiva, que só por si haverá de ter também um custo, imaginamos nós, significativo, a somar a isso a somar a zona desportiva aos 4,3 milhões de euros, a somar aquelas que serão as expectáveis derrapagens orçamentais que são habituais. E sabe-se lá em quantos milhões vai ficar a totalidade da requalificação da escola Gualdim Pais. E por isso mesmo, é que seria importante haver a justificação preto no branco, com os números concretos, de perceber que sim, realmente é necessário uma intervenção desta dimensão nesta escola, por esta e por estas razões.
Na resposta, Hugo Cristóvão, presidente da Câmara do Tomar, disse que não há tempo a perder, desde logo com a revisão do projeto, sob pena de comprometer financiamento, deixando claro que a reabilitação é necessária há demasiado tempo.
O que queremos é que a obra aconteça e não perder financiamento para a mesma. E por isso, não há tempo para continuar, perder, ou que iríamos perder, para essa revisão de projeto. Projeto, aliás, até comparando com aquilo que tem acontecido noutros concelhos de escolas semelhantes, os valores estão muito próximos daquilo que é o normal e, portanto, significa que o projeto estará na linha daquilo que são as intervenções neste tipo de escolas. E o que importa dizer sobre isto é: a escola existe, a escola é necessária e a reabilitação há muitos anos é devida. E, portanto, não queremos perder mais tempo. Os senhores, naturalmente, vêm sempre com a questão da carta educativa, que era tão realista e tão, enfim, tão rigorosa, aquela que está em vigor, não é? Que foi construída há uns anos. Mas, independentemente do que ela possa vir a dizer ou não na sua futura versão, com certeza não vai dizer que esta escola não é precisa, porque a realidade é o que é. Portanto, ela existe, ela é necessária e a sua reabilitação há muito é devida.
O Cristóvão esclareceu que a obra não irá incluir a reabilitação do campo de jogos da escola Gualdim Pais, ou seja, a autarquia pondera avançar para este projeto, que é dispendioso, admitiu o presidente da Câmara, que refere que poderá estar em causa uma estrutura que ficará à disposição da comunidade.
A zona desportiva, que não está incluída, e aqui quando falo em zona desportiva, não estou a falar do pavilhão, o pavilhão está incluído, estamos a falar da zona do campo de jogos, é um projeto à parte que é de facto dispendioso e que nós, neste momento, estamos a considerar se avançamos ou não. Porque ele é dispendioso, porque no seu conceito é de que ele, a ser reabilitado, não fica apenas para a utilização da escola, mas fica até no essencial para a comunidade, portanto, que seja utilizado também à noite, aos fins de semana, nas férias, o que seja, pela comunidade, a exemplo daquilo que já acontece com outros espaços, como por exemplo os pavilhões. E portanto, se avançar, se vier a avançar, é porque é uma obra para a comunidade, se calhar mais até do que para a própria escola. Porque se fizermos uma reabilitação só para a escola, só para a utilização diária, não será preciso fazer uma reabilitação tão dispendiosa, mas portanto isso o campo de jogos da escola é algo que fica à parte para uma decisão futura e também percebendo se conseguiremos ter ou não financiamento para essa parte.
PSD de pé atrás com os custos das obras da Gualdim Pais em Tomar, mas Hugo Cristóvão deixa claro que a escola existe, é necessária e precisa de requalificação. O Comando Distrital de Santarém da Polícia de Segurança Pública, através da Esquadra do Entroncamento, no decorrer de ação de patrulhamento, procedeu à apreensão de vários produtos estupefacientes. Em comunicado enviado para a redação da Hertz, é confirmada a apreensão de 105 doses de heroína, 53 de anfetaminas, 52 de cocaína e 30 doses de AX, para além de uma balança digital. Nesse mesmo texto, é deixada a garantia que a Esquadra do Entroncamento continuará a direcionar o seu patrulhamento preventivo em ações de combate ao tráfico de estupefacientes com maior incidência nos locais referenciados com tais práticas ilícitas.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Sporting de Tomar defronta hoje o Benfica em jogo a contar para a 9ª jornada da 1ª Divisão Nacional de Hóquei em Patins. Será pelas 21 horas no Pavilhão da Luz, numa verdadeira cimeira de líderes, onde o emblema navantino irá colocar a teste uma invencibilidade de 13 jogos seguidos para o Campeonato e para a Liga dos Campeões. A Hertz fará o relato desta partida, não perca. Mas recorde-se para já a classificação. Na frente, 4 equipas, entre elas o Sporting do Tomar, acompanhado pelo Sporting, pelo Benfica e pelo Oliveirense. Todos eles 19 pontos. 5º, Porto com 18. 6º, o Hóquei de Barcelos com 16. 7º, Juventude Pacense, Famalicense e Murches com 9 pontos. 10º, Valongo e Turquel com 7. 12º, Hóquei Clube de Braga com 6. 13º, Ribadave, 3 pontos. 14º, o Carvalhos, que ainda não pontuou.
Rádio Web. Informação.
O orçamento da Câmara Municipal de Abrantes para 2024 vai ter um crescimento de mais de 32% em relação ao ano anterior, o que significa mais de 7 milhões e 600 mil euros de investimento. O documento, que foi aprovado pela maioria PS e com os votos contra do PSD e do Movimento Alternativa Com, tem um valor da ordem dos 51 milhões de euros. O presidente do município, Manuel Jorge Valamatos, em recente reunião do Executivo, começou por referir que este aumento resulta da política estrutural de planeamento que o município tem para o concelho.
Temos um orçamento de 50.762.000, que estava de dar já esta nota de arranjo para explicar um aumento de 7.661.000 euros. Só quem tem uma política de planeamento estrutural, de organização para o concelho, é que pode vir numa altura destas apresentar 7.600.000 euros. São 32% mais de investimento para o nosso concelho e isto obviamente tem muito a ver com os fundos comunitários, com o PRR e com a estratégia local de habitação. Este é o momento em que temos fundos comunitários disponíveis no âmbito da estratégia local de habitação. Nós estamos aqui a falar de cerca de 60 novas habitações em termos de arrendamento acessível, mas estamos a falar de muitas habitações na área social de requalificação e algumas da própria arranque de habitações praticamente novas no âmbito social, tem muito a ver com os fundos do PRR, como é evidente, e tem a ver com o ITI, os fundos comunitários, Portugal 2030, que está aí a arrancar, obviamente, do PRR em particular, temos aqui, obviamente, a questão quer da creche, quer da Unidade Sul Familiar Norte, como, digamos, dois elementos centrais, estratégicos para o nosso concelho. Em termos de receitas correntes, temos uma previsão de 33.692.000, receitas capital 17.069.000, um total de receitas 50.762.000, despesas correntes 33.000.000, despesas de capital 17.000.000, um total de despesas 50.662.000.
Manuel Jorge Valamatos referiu depois um conjunto de investimentos a realizar no próximo ano, com destaque para a habitação a custos controlados e acessíveis.
A estratégia local de habitação, que assume aqui para 2024 mais de 2,5 milhões de euros, arruamentos, Cine Teatro São Pedro, a Ribeira, obviamente que é um grande investimento também em Rio de Janeiro, a USF Norte e obviamente e o Parque Industrial, continuar a investir, obviamente, estamos a adquirir mais terrenos nos espaços industriais e obviamente que simultaneamente carece de logo de realizar novas infraestruturas de apoio. Isto são, digamos, aquilo que nós entendemos que são os investimentos mais significativos. Principais investimentos, conclusão e requalificação da Escola Otávio Duarte Pereira, é algo que nós queremos que aconteça urgentemente. Conclusão do Museu de Arte Contemporânea, Chateaus de Almeida, requalificação do CNE de São Pedro, a sua conclusão em 2024, estratégia local de habitação, 55 apartamentos, tem um T2 e T3 a custos acessíveis e requalificação e ampliação do parque habitacional social. Gosto de referir isso de forma sublinhada, estamos a fazer investimento em habitação a custos controlados, a custos acessíveis, fundamentalmente para os casais jovens, fundamentalmente, não exclusivamente, mas fundamentalmente para as casais jovens, 55 novos apartamentos T1, T2 e T3, ao mesmo tempo que estamos a fazer investimento na ampliação e requalificação do parque habitacional, que nada tem a ver. São dois projetos diferentes que fazem parte da estratégia local de habitação, mas que são coisas diferentes. Parque Industrial da Banzona Norte, criação das vias industriais 7 e 8, reparação dos danos das infraestruturas e equipamentos municipais provocados pela depressão Elfa em Rio de Minas, construção da Unidade de Saúde Familiar Norte, instalação da creche em Abrantes, Ribeira de Talco Lobre, percurso pedestre e centro de interação, também é um projeto que temos para a Vila do Tramagal, mais particularmente para a zona do crucifixo e que é também muito importante.
Câmara de Abrantes aprova o orçamento para 2024. Está em causa um valor na ordem dos 51 milhões de euros. Tem agora a palavra a Assembleia Municipal. Um homem de 52 anos foi detido em Ponte de Sor, distrito de Porto Alegre, pela Guarda Nacional Republicana, suspeito da prática de violência doméstica. No âmbito de uma investigação, os militares da GNR apuraram que o suspeito exercia violência psicológica, coagia e ameaçava a vítima, de 49 anos, causando-lhe medo e inquietação. Após diligências policiais, foi dado cumprimento a um mandado de detenção. O detido foi presente ao Tribunal Judicial de Ponte de Sor, onde lhe foram aplicadas as medidas de coação de proibição de contactos por qualquer meio, ainda que por interposta pessoa, inclusive de comunicação à distância com a ofendida, proibição de se aproximar da residência e do local de trabalho da vítima, realização de avaliação clínica no sentido de aferir da necessidade de tratamento ao consumo de substâncias aditivas e ainda proibição de adquirir, usar e entregar as armas de fogo, armas brancas e outros objetos ou utensílios que tenha em sua posse.
Rádio Web, a primeira a informar.
Cumpriu-se a tradição com pensamento no futuro de todos nós. O agrupamento Nuno de Santa Maria de Tomar realizou mais uma edição, a 19ª, da Biodiversidade, iniciativa que teve como pontos altos a realização da palestra habitualmente a cargo de Jorge Paiva, o nome de créditos firmados nesta área, para além do jantar lusitano, que reuniu dezenas de pessoas à volta de uma mesa rica em alimentos que marcaram um passado, mas que podem muito bem fazer parte do nosso presente. A ERTS marcou presença nesta iniciativa e na altura falou com Celeste Souza, diretora do agrupamento, que se congratula com a realização de um evento considerado como único.
Eu penso que é uma forma de oferecermos às pessoas uma situação única. Não há isto em mais lado nenhum e certeza que mesmo que tentem imitar não vão conseguir fazer como nós. Portanto, é um modelo único de cuidado, de prestação quase de uma... um serviço para os outros. É assim que o professor tem feito ao longo dos anos, pôr-se ao serviço dos outros, dizendo, explicando às pessoas aquilo que está certo, aquilo que temos que fazer para o ambiente. E este jantar é também um exemplo disso, quando ele apela e ensina como é que podemos aproveitar o que a natureza nos traz. Sim, nós estamos a caminho das 20 e vamos a 20ª edição da Biodiversidade da melhor maneira.
A ERTS falou ainda com Jorge Paiva, que adverte para a escravização da alimentação industrializada, dando como alternativa, precisamente, o jantar lusitano.
E este jantar tem a particularidade de mostrar que não é preciso, estamos todos a ser escravizados pela alimentação industrializada. Estamos todos a comer a mesma coisa. Eu digo aos alunos que comerem, quando falo dos riscos da alimentação industrializada, comer um hambúrguer aqui tem o mesmo sabor do que em Nova York, do que em Londres, do que na China. É igualzinho, porque a carne é toda igual, o pão é todo igual. E aqui não. Isto era o que os lusitanos comiam. E é uma refeição opípara. Claro, é uma organização atrás disto. Nós estamos a comer aqui muitas plantas que já se comeram e que não se comem. Porquê? Porque nos escravizamos na alimentação industrializada. Estamos a diminuir brutalmente, com a alimentação industrializada, a biodiversidade alimentar, o que é um risco brutal.
Jantar Lusitano Biodiversidade, 19ª edição, mais uma realização do Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria de Tomar.
Rádio R, informação.
Está agora na altura de avançarmos para a nota do dia, hoje com Maria dos Anjos Esperança.
Todos temos ouvido falar de casos de legionela, de doença dos legionários que tem acontecido no Norte. A doença dos legionários teve origem, começámos a falar mais nela, provocada por uma bactéria legionela em 1976, por causa de uma infecção, do aparecimento de casos de doença num hotel no estado em Filadélfia, onde estavam realmente legionários hospedados, e daí o nome de doença dos legionários. Esta bactéria é uma bactéria que vive, digamos assim, em água doce, é uma bactéria que se propaga através daquelas gotículas dos vapores que nós conhecemos quando tomamos banho, quando há nevoeiros e águas que libertam, mesmo em grandes superfícies de águas, em rios, que libertam vapores, e é sobretudo e causam doença por inalação. Nós podemos beber água com legionela que não ficamos doentes. É uma... Ninguém vai beber água com bactérias, mas enfim, pronto, só para dizer que a forma de infecção é efetivamente por inalação dessas gotículas com legionela. Sempre mais perigosa em locais onde haja muitas pessoas, e daí nós dizermos que em hotéis, em prisões, em hospitais, enfim, pronto, em lares, poderá sempre atingir mais pessoas, porque estão pessoas normalmente fechadas, não é? Pronto, estão naquele local e através do banho, através das gotículas, dos vapores da água do banho, podem efetivamente dar doença com pneumonias muito graves, e todos ouvimos dizer, infelizmente, que houve um óbito de uma pessoa com 90 anos. Naturalmente, como em todas as doenças, as pessoas mais idosas são mais frágeis, mais sensíveis, e portanto pode ser mais grave a doença. Ora bem, nós temos formas de combater em grandes superfícies, em hotéis. A Unidade de Saúde Pública sempre fez e sempre deu essas instruções dos choques térmicos para fazer, para, digamos que, matar as bactérias todas que lá estiveram. Mas, além disso, e nas nossas casas, nós podemos e devemos fazer regularmente limpar os chuveiros, desenroscar, tirar o chuveiro, limpar os chuveiros com água e lixívia e com água muito quente. É uma forma também de ajudarmos, embora, naturalmente, que a água que nós temos em nossa casa é água de distribuição da rede e, portanto, não tem bactérias. Não. Mas, por uma medida de prevenção, devemos fazer essa limpeza de uma forma regular, de 3 em 3, 4 em 4 meses, deve ser feita essa limpeza. Naturalmente que temos que ter também outros cuidados de higiene nos locais onde temos água que saia quente e que possa haver esses vapores, mas são os cuidados de higiene normais. Portanto, vamos todos ter algum cuidado para que a legionela não apareça nas nossas casas, nem provoque doença.
Maria dos Anjos Esperança, aqui com a sua nota do dia.
Rádio Web, a primeira a informar.
Chegámos então ao final deste espaço de notícias. Fique bem, fique com a ETE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.